Boa noite, graça e paz. Este é o programa Corandeu, a vida diante de Deus. Este programa é um presente da minha família. Eu sou o pastor Sidney, minha esposa Sueli e o nosso amado filho Martin. Também é um presente da nossa família estendida, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Você conhece a nossa igreja? Você já nos visitou? A nossa igreja fica na rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. A nossa igreja completou 77 anos na cidade de Volta Redonda, sendo anterior à cidade de Volta Redonda. Ela é a primeira igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada na cidade de Volta Redonda. Venha então participar conosco dos cultos, às quartas-feiras, às 19h30, nos domingos às 9 horas e nos domingos também às 18 horas. Venha também participar da nossa escola dominical, onde nós estamos juntos aprendendo a palavra de Deus todos os domingos às 10 horas. Nosso endereço, rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Você é nosso convidado a ouvir a palavra de Deus, a estudá-la e a compreender que só em Jesus há salvação. Corandeu é um conceito vindo da Reforma Protestante, que agora no mês de outubro completará 506 anos do maior avivamento da Igreja Cristã, a Reforma Protestante, com os princípios verdadeiros da Escritura, que são somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus seja a glória. Venha adorar a Deus no mês de outubro conosco. Venha ouvir o Evangelho. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha ouvir a verdade que foi restaurada pela Reforma Protestante. Nós aguardamos você nos nossos cultos, quartas-feiras às 19h30, domingos às 9h18. Corandeu é uma vida diante da face de Deus. Não há separação entre sagrado e profano. Tudo é feito diante da face santíssima do Deus Trino e Santíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele conhece o que você pensa, só Ele conhece. O diabo não tem essa capacidade, só Deus. Mas Ele conhece o mais profundo do seu interior e Ele te julgará por cada pensamento, omissão, ação que você tiver. Por isso você precisa viver uma vida corandeu, aonde você foge do pecado e se esconde em Jesus Cristo. Busca os méritos de Cristo e quando você é nascido de novo, você vive uma vida de santidade para Deus, buscando atingir a estatura, a imagem de Cristo, pelo qual você e eu fomos criados para ser. Todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados, e é só num encontro com Jesus que nós somos feitos novas criaturas para a glória de Deus. Para você entender um pouco mais sobre o conceito de Corandeu, nós iremos ouvir agora o louvor com a banda Dort, Corandeu.
Contempla tua beleza e te te seguir. Sobre tudo que eu devo guardar, guardarei o meu coração, pois conheces toda silenciosa intenção e tudo vê.
Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos corações dos ouvintes hoje deste programa, dando àqueles que já são do Senhor cada vez mais conforto e empenho em servi-lo e segui-lo. Também, ó Pai, nós te pedimos àqueles nossos amigos e amigas que nos ouvem, que ainda não tiveram uma decisão definitiva por Jesus Cristo, ou que estão afastados, ou que estão esfriados na fé, que o Senhor fale aos corações através do Teu Santo Espírito e que atue na vida deles, para que hajam verdadeiras conversões, verdadeiro avivamento para a glória de Deus, o Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ouça agora uma palavra devocional com a minha esposa Sueli.
Olá, meu nome é Sueli Itaboraí, eu sou esposa do pastor Sidney Itaboraí, pastor da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. A Igreja Presbiteriana de Volta Redonda está localizada na rua Carlos Chagas, número 340, bairro São Lucas. Você é o nosso convidado. Hoje nós vamos meditar numa mensagem escrita por Ronaldo Lidório, um missionário da IPB entre os indígenas. O nome dessa mensagem é Aos que estão em sofrimento. Vamos iniciar a meditação. A natural expectativa de quem passa pelo sofrimento é ver a rápida e final intervenção de Deus. Quando a enfermidade chega à nossa casa, o desemprego torna-se uma realidade, ou as crises pessoais se avolumam, nosso clamor é por livramento. Há sofrimentos públicos, conhecidos e lamentados por todos. E há sofrimentos particulares que destroçam o coração, mas passam despercebidos até pelo amigo chegado. Mais importante do que o calibre do sofrimento é como passamos por ele. O fim do sofrimento pode ser uma alma amargurada, um coração incrédulo e uma mente frustrada. Há, porém, outro caminho. O Salmo 63 foi escrito por Davi no deserto de Judá, em um dos momentos mais angustiantes de sua vida. Possivelmente ele escapava de Saul antes de se tornar rei, ou fugia de seu filho Absalão quando esse se revoltou contra o próprio pai. Em ambas as situações, Davi havia perdido a reputação e liberdade e importantes laços familiares. Essa inspiradora canção revela as mais profundas convicções de Davi. No verso 1, ele indica que a sede de Deus era maior do que a sede de água. Nos versos 2 a 5, ele louva a Deus reconhecendo sua força e glória e agradece pela graça, que é melhor que a vida. Faz também um compromisso de o louvar enquanto viver. Nos versos 6 a 8, Davi busca o descanso no eterno e usa verbos que estão no presente como recordo, canto e medito. Davi crê e canta o descanso em Deus no dia do sofrimento, não apenas após libertar-se dele. Nos versos 9 a 11, ele declara sua confiança na força e na vitória de Deus sobre seus inimigos. O sofrimento pode ser um caminho que nos leva à amargura ou ao louvor, à incredulidade ou ao fortalecimento da fé. A qualidade da nossa fé será determinante para a maneira como passamos pelo deserto. À medida que cremos, descansamos, ou seja, vemos o mundo com as lentes da graça e nos alegramos daquele que controla a vida. Crer que a presença de Deus é melhor que a vida parece ser o exercício mais transformador da mente, do coração e da visão de mundo que qualquer pessoa possa experimentar no dia mau. Hoje, em meio ao seu sofrimento, confesse a sua fé em Deus, reconhecendo o que Ele é e o que Ele faz. Esse é o verdadeiro louvor. Peça fé suficiente para descansar, com alma e mente pacificadas, e louvar, com sincero agradecimento, pelo amor e graça.
Amém. Reflita nessa mensagem devocional maravilhosa. Estamos terminando o nosso estudo do livreto de Paul Washer, O Evangelho de Jesus Cristo. Se você tem acompanhado essa série de estudos, eu lembro a você e àqueles também que estão nos ouvindo pela primeira vez, que você pode obter um exemplar deste livreto nos visitando na Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a primeira Igreja Presbiteriana em Volta Redonda, a IPB 207, que fica na Rua Carlos Chagas, antiga Rua 207, número 340, no bairro São Lucas. Temos cultos às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9h e 18h. Venha também participar da nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 10h. E nesses dias você saberá aonde são realizadas as nossas reuniões de oração, às terças-feiras, às 19h30. Chegamos na fase final, então, do livreto de Paul Washer, O Evangelho de Jesus Cristo. Vimos os benefícios da salvação. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado na família de Deus. Como diz João 1,12, somente aqueles que recebem a Jesus têm a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é um ato de adoção de Deus, o Pai, através dos méritos em união com Jesus Cristo. E só esses se tornam filhos de Deus e têm os privilégios da filiação. Em quarto lugar, o cristão é habitado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo habita no verdadeiro cristão. Em quinto lugar, o cristão recebeu a vida eterna. Ele não terá a vida eterna, ele já tem. Jesus disse em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Em sexto lugar, o cristão é nova criação de Deus. E uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que Ele continua a nos santificar. Ou seja, Ele opera em nossas vidas para nos tornar santos. Se você acha que você é cristão vivendo como você vivia antes, caminhando nos mesmos pecados, você não recebeu ainda o Evangelho de Jesus. Você ainda não tem evidência verdadeira de conversão. Não há cristão carnal. Carnal é não convertido. Cristão é nascido de novo para ser santo. Finalmente, o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar. Romanos capítulo 11, Romanos 8, versículos 11, 17, 29 e 30. Então, você pensa, se eu já sou salvo e tenho todas essas coisas, eu não preciso fazer nada mais nessa vida, só esperar o momento que estarei com o Senhor? Não. Você agora deve viver de maneira digna do seu chamado. A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna do nosso chamado. Está lá em Efésios 4:1. Nós devemos buscar crescermos em conformidade à imagem de Cristo, como está em Romanos 8:29. E para caminharmos nas boas obras que Deus nos preparou para as realizarmos, de acordo com o texto de Efésios 2:10. Em resposta às misericórdias de Deus, devemos apresentar nossas vidas a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis para Ele, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Abra a sua Bíblia. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este culto racional ou espiritual, em algumas versões, que nós devemos prestar a Deus, é um sacrifício vivo, santo, agradável e diário. Todos os seus momentos, corandeu, perante a face de Deus, deve ser um culto intencional, baseado na palavra e na ação do Espírito Santo em sua vida. Portanto, as seguintes diretrizes e práticas são extraídas da Bíblia, a fim de nos ajudar nessa jornada magnífica de sermos cristãos. Primeiro, você precisa estudar diariamente a sua Bíblia. Se você não sabe como fazer, você deve pedir a um cristão mais velho para que te discipule na leitura da Bíblia. Sentar-se com ele diariamente ou em horários marcados para que vocês estudem um livro da Palavra de Deus e ele possa te expor as verdades do Evangelho. Lembre-se, o discipulado é para a vida inteira. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo e nós devemos discipular uns aos outros por toda a nossa vida na Terra. O discipulado não é classe de catecúmenos. Discipulado é por toda a vida. Você pode ter vários discipuladores durante a sua vida, conforme a vontade do Supremo Mestre, Jesus. Devemos então, pelo estudo da Bíblia, crescer em nosso conhecimento de Deus, em nosso conhecimento de tudo que Ele fez por nós em Cristo e em nosso conhecimento de Sua vontade para nossas vidas. Devemos ser fortalecidos em nossa fé, encorajados em nossa obediência e conformados à imagem de Deus. Isso só pode ser realizado através da leitura, estudo, memorização e obediência à Bíblia. Sola Escritura, somente a Escritura como regra de fé e prática, porque a Bíblia é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça, como está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3, versículos 15 ao 17. Por este motivo, eu e você devemos ser diligentes para, por toda a vida, buscar conhecer as verdades de Deus e aplicá-las em nossa vida. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, o mesmo texto que eu acabei de citar, o mesmo livro, mas os versículos 2, o capítulo 2, o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da justiça. Este conselho de Paulo a Timóteo é para mim e para você. Não interessa se você é um cristão recém-convertido, uma criança, ou um cristão que já está na fé há décadas. Todos nós devemos estudar a palavra de Deus para sermos obreiros que não temos do que nos envergonhar, que manejamos bem a palavra da justiça, que tiramos tesouros para a nossa vida devocional, da nossa família, da nossa igreja, do nosso irmão, do discipulado cristão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Por isso, se você não tem, adquira uma Bíblia. Se você não tem e quer receber uma Bíblia de evangelização, uma Bíblia pequena, visite-nos na Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Rua Carlos Chagas, número 340, São Lucas. Nós temos uma para você. Enquanto você pensa nisso, enquanto você pega a sua Bíblia para amá-la e estudá-la, porque ela é a palavra de Deus, ouviremos os louvores, expressão de louvor e autor da minha fé com o grupo Logos.
Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração de minha boca, salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Por mim morreu, dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morreu. O meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver. Contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos. Stay. a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao Senhor, o autor da minha fé.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé.
Próximo modo que nós devemos viver como cristãos, que tem a nossa fé dada como dom por Jesus Cristo, é nos dedicarmos à oração. Deus fala conosco através da Bíblia. E nós falamos com Deus através da oração. Nada podemos fazer por nós mesmos, nos ensina Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Mas podemos nos tornar frutíferos ao depender do poder de Jesus Cristo e ao tornar nossas necessidades conhecidas a Ele em oração. Conforme também está lá em João, capítulo 15, versículo 7 e 8. A Bíblia é abundante em ensinamentos sobre a necessidade da oração, os benefícios da oração e as promessas de bênçãos a todos aqueles que oram. Abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. Mateus 7, do 7 ao 11, assim disse o Senhor Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontre, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir-lhe um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Por essas e outras razões, devemos nos dedicar à oração e nunca esmorecer. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, disse assim o apóstolo Paulo: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Oração é ter comunhão e conversar com Deus. Ela inclui a adoração, o louvor, o agradecimento e a petição para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas e no mundo. Orar é pedir que Deus atenda às nossas necessidades de acordo com a sua sabedoria, bem como confessar o pecado e pedir força espiritual para vencê-lo. Uma das melhores maneiras de aprender a orar é estudar as orações da Bíblia. Uma das formas mais úteis é a oração modelo ou oração do Senhor encontrada em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Preste atenção. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez você já tenha orado essa oração mecanicamente várias vezes, mas procure na internet o Catecismo Maior de Westminster e veja as perguntas que respondem sobre o que cada petição fala. Ou entre no nosso YouTube e acesse o culto doutrinário da quarta-feira passada e desta quarta-feira, desta semana, e você poderá ver o que significa dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a doxologia: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto você pensa sobre a oração modelo, você poderá ouvir agora o louvor Portas Abertas.
Deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. A novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
Ouvindo esse louvor, eu quero agora ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos ademoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se você é alguém que foi tocado agora pelo Evangelho e quer se unir a uma igreja bíblica, procure uma igreja em que as pessoas concordemente concordam nas doutrinas da Palavra de Deus. Se você é alguém afastado do caminho do Senhor, pare com isso. Se você é um desigrejado, pare com essa tolice. A Palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de congregar-nos. Nós devemos buscar o cuidado, a ademoestação, o discipulado da igreja cristã. Por isso eu o convido, você que está afastado ou se diz um desigrejado, ou você que é alguém que ainda não tem uma igreja para congregar ou está numa igreja que não é bíblica, venha para a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na rua Carlos Chagas, número 340, São Lucas. Lá você será discipulado, ensinado na verdadeira Palavra de Deus. Se ainda não se batizou verdadeiramente, será batizado, será tornado-se membro de uma igreja visível, através do ensino da Palavra de Deus, da doutrina verdadeira. Então a membresia em uma igreja bíblica é vital para aquele que segue o Senhor. Primeira coisa que você faz é se identificar publicamente com Cristo através do batismo. Nós somos salvos somente pela fé, sola fide, mas Cristo Jesus ordena que aqueles que creem identifiquem-se publicamente com Ele e seu povo através do batismo. Você precisa ser batizado e professar a sua fé nas doutrinas da Palavra de Deus, diante de Deus e dos homens, votar-se diante de Deus como um membro comprometido. E quais são as características de uma igreja bíblica, para que você não seja enganado? Ela tem um compromisso com a inerrância e a suficiência da Bíblia. Se você chegar num lugar e disser que não é a Palavra de Deus, ou que apenas contém a Palavra de Deus, ou que ainda precisa de novas revelações, fuja! Pois uma igreja bíblica tem compromisso com a inerrância e a suficiência da Bíblia nos seus 66 livros, somente a Escritura. Uma igreja que tem uma apreciação da verdade bíblica e uma paixão avassaladora por pregá-la e ensiná-la a todos os homens. Uma fidelidade ao cristianismo ortodoxo e trinitário, tal como é encontrado nas confissões de fé clássicas procedentes da Reforma Protestante. Uma igreja que declara sua fé de maneira confessional e ensina de maneira catequética e a vive de maneira confessante. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem uma visão elevada de Deus e um reconhecimento da pecaminosidade e da necessidade de salvação de todos os homens. Uma igreja bíblica é a que tem a confissão de que Cristo e o seu Evangelho são centrais e preeminentes na fé cristã. Uma igreja verdadeira é aquela que tem uma compreensão bíblica da conversão, que leva ao arrependimento, fé em Jesus Cristo e santidade de vida. Uma igreja bíblica é uma igreja que se dedica ao culto bíblico no temor de Deus, em contraste ao entretenimento ou ao emocionalismo. Uma igreja bíblica é guiada e liderada por homens santos, humildes e capazes de ensinar, que dão suas vidas pelos crentes sob seu cuidado e exercem disciplina pastoral sobre eles. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem compromisso com o aconselhamento bíblico e a disciplina da igreja. Uma igreja bíblica ensina que a palavra de Deus é suficiente para todo homem e para o homem todo. Uma igreja bíblica busca genuína semelhança com Cristo, santidade e amor, com um reconhecimento de suas próprias deficiências e uma recusa em se exaltar sobre outras igrejas que são sãs e fiéis. Uma igreja bíblica tem um verdadeiro e exemplar compromisso com o evangelismo e as missões. E uma igreja bíblica tem uma dependência de Deus, manifestada em reuniões fervorosas e regulares de oração. Se você quer uma igreja bíblica, procure esses sinais e características de uma verdadeira igreja, onde o evangelho é pregado com fidelidade, aonde os sacramentos são realizados de acordo com a instituição de Cristo e aonde a disciplina bíblica é vivida para que o povo de Deus cresça em santidade e maturidade na fé do Senhor. Portanto, mais três pontos são vitais para você que está buscando esta caminhada dos benefícios da salvação e de como um cristão verdadeiro deve viver. Novamente, um cristão verdadeiro precisa crescer em santificação. A Bíblia nos ensina que a santificação, nosso crescimento pessoal em santidade ou a busca incessante da semelhança com Cristo, é a vontade de Deus para nós. Abra aí na sua Bíblia a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 14 ao 16. 1 Pedro, do 14 ao 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Para que isso se torne realidade em nossas vidas, devemos buscar a Deus todos os dias, através da leitura da Bíblia, da oração, do culto doméstico, da comunhão com crentes piedosos, do discipulado cristão e da abstenção das coisas pecaminosas deste mundo, para não nos contaminarmos com elas. Você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, até 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Você ainda, para viver uma vida digna diante de Deus que te chamou e te salvou, deve servir na igreja local. Você não foi chamado para assistir culto. Você foi chamado para servir ao Senhor na igreja. A Bíblia nos ensina que todo crente é um parte de um sacerdócio real, conforme está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todo mundo gosta dessa parte. Mas continua, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada cristão deve e tem o privilégio de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Cada um de nós recebeu os dons espirituais, habilidades dadas por Deus, que devem ser usadas para a edificação da igreja local. Não devemos apenas nos reunir a uma igreja bíblica, mas devemos servir na igreja local de acordo com as habilidades dadas por Deus, e todos temos uma ou mais. São dons dados por Deus à igreja. O ministério na igreja não é limitado aos pastores ou aos presbíteros. Os pastores e os presbíteros que têm o dom de ensinar devem treinar todos os membros da igreja para a obra do ministério, e os membros da igreja devem desejar ardentemente servir a Cristo no ministério da igreja. Efésios 4, do 11 ao 12 nos diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas — esses primeiros dois dons para a igreja, ministérios não estão ativos nesse momento — outros para evangelistas, também não, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. No primeiro século, Deus tinha homens separados por ele mesmo para servirem como apóstolos e profetas e evangelistas, para de uma maneira sobrenatural expandirem o evangelho e completarem a revelação da Escritura. Hoje nós continuamos sendo uma igreja apostólica que profetiza a palavra de Deus, a Escritura, somente a Escritura, e evangelizamos, proclamamos o evangelho todos nós. Oficiais na igreja, apenas pastores e mestres, pastores e presbíteros, diáconos no serviço, mas todos podemos servir e devemos servir como professores de escola dominical, como líderes de pequenos grupos, como evangelistas. Há trabalho para ser feito e trabalho glorioso. Além disso, devemos servir no evangelismo e nas missões. Evangelizar não é só tarefa para pastor. Se fosse assim, como dizem as estatísticas, somente 6% de novos membros chegariam à igreja. O povo de Deus, quando evangeliza aqueles que são próximos dele, alcançam mais de 70% dos que estão na igreja. É a vontade de Deus que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado a todas as nações e a cada pessoa debaixo do céu. Essa ordem de Cristo foi chamada de grande comissão, e cada cristão está comissionado, comprometido com essa tarefa de acordo com seus dons. Isso também inclui cuidar dos cristãos que são perseguidos por causa da fé, ajudar aqueles que sofrem necessidades e fazer obras de caridade para aqueles que não creem, dentro da sua possibilidade pessoal, não da igreja. As obras de caridade da igreja são para os domésticos da fé em primeiro lugar. Mas você precisa servir, servir na igreja local, servir no evangelismo e nas missões, e para isso você precisa crescer em santificação. Você precisa ler a Bíblia, orar, ter comunhão com outros crentes, ser discipulado e se abster das coisas pecaminosas. Terminando esse último ponto do livreto O Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer, que você pode receber uma cópia indo nos visitar na Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Nossa esperança e oração por você é o texto de 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Fique com mais dois louvores do Grupo Logos. Deus te abençoe.
Tua mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão.
Lança a semente. meu trabalho, tua guerra.
Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor. Se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra,
me achará e aprovado.